Olá a todos, aqui é o Caio, também conhecido como Cozen. E o capítulo já começa mais uma vez com ação. A porta do quarto dos heróis explode com um chute de um homem. Um homem mais ou menos de uns 40 anos, com várias cicatrizes, né, de experiência de aventura. Ele veste uma armadura de couro, está portando um sabre, a qual ele segura com as duas mãos. Ele tá com os olhos vermelhos, né, por causa da praga, e uma expressão insana. Ele tá totalmente rígido, né? Ele tá muito forte, tá com muita agressividade. E ao mesmo tempo ele mantém todo o conhecimento dele de combate. Ele é um homem de armas nível 4, então ele é bem experiente. E ele ataca o grupo. Eu não vou rolar pra ver se eles acordam, porque assim que explode a porta, né, que o grupo acorda. Imagino que outras pessoas da taverna também. Eu só vou rolar a iniciativa pra ver quem começa. Ele começa, até faz sentido mesmo por causa da surpresa que ele dá. E eu vou ver quem ele ataca primeiro. Eu vou dar até um dado de vantagem pra ele, porque nessa situação ele tá bem, né, ele pega de surpresa, né? A pessoa não tá preparada, então ele vai ganhar um dado a mais de surpresa. Bom, como na surpresa, ele vai atacar a Diana, que é a médica da praga do grupo. Assim que ele atravessa a porta, praticamente com um chute, ele está perto da cama da Diana, que está dormindo sem armadura. Porque personagens que não são grandes combatentes, eles não são capazes de dormir com armadura, né? E ele já desfere um golpe com um sabre de baixo para cima, para tentar transfixar ela na cama mesmo. E vamos ver se ele consegue. A Diana, ela rola pro lado, apenas sendo ferida de leve no tórax, no lado direito. Ela consegue evitar a maior parte do dano, mas ela sabia que se ela não tivesse rolado a tempo, ela seria morta, certamente. E o grupo percebe que ele tá com as características, né? Aliás, o grupo não tem como saber o que tá acontecendo, né? Bom, eu vou pedir pra médica da praga rolar um teste pra ver se ela consegue entender que ele tá com a praga, né? Ou pelo menos com alguma alteração biológica, né? A Diana faz dois sucessos, ela passa no teste, ela compreende que ele tá com a praga. Como ele tá com a praga, o ideal seria levar ele então, né? Daria pra levar ele morto, né? O que já é ruim, né? Mas a Diana tem a magia de cura, de sono, né? Então ela lança a magia de sono nele. Deixa eu ver se ele resiste, né? Apesar do homem tá muito violento, né? Mas ele não tem nenhuma resistência contra a magia, então ele cai no sono. Bom, a magia não dura muito tempo, claramente, né? Então o grupo vai ter que amarrar ele. O grupo não tem corda, que eu tô reparando, mas o Guto, como ele é um o nosso ladrão do grupo, mas ele também tem aquele poder de controlar a sombra, ele pode criar uma corrente de sombra, que também não vai durar muito tempo, mas vai durar pelo menos até chegar até o Borba. O outro problema fica que isso é uma atitude meio ilegal, né? Uma pessoa, né? Não pode ser simplesmente levada como se fosse uma carga, né? Apesar de a gente estar fazendo isso para investigar a praga, né? Então a gente tem que fazer algum teste de furtividade, né? Bom, é tarde da noite, né? Então eu vou fazer com a furtividade do Guto, que é a melhor. Como ele foi feito usando o sistema Daimon, né? E ele é um elementalista das trevas, né? De sombras, né? Ele naturalmente, quando ele faz furtividade e tem pouca luz, ele fica quase que invisível, né? Então o meu plano é qual? É talvez reduzir a luz na parte de baixo da taverna, para que ele praticamente ficar invisível, né? Então eu vou fazer com que os heróis façam isso, né? E o. Assim, olha, tipo, os três três heróis façam isso, apaguem a luz, né? Mesmo que eles fiquem numa situação ruim, o Guto consegue passar sem fazer nenhum teste, porque ele vai simplesmente ficar invisível. Então eu vou fazer isso. Vai a Maga Rubra, derruba sem querer um candelabro. O Christopher também esbarra em algum outro instrumento de luz. E assim por diante, até eles reduzirem a luz bastante. E o Guto passar totalmente invisível, né? Vai o Guto e a Diana carregando o corpo, né? Então, eles não precisam fazer um teste, pelo menos, pra sair da taverna. Mas aí tem a rua, né? Teria que fazer algum teste na rua também. Eu vou rolar, na verdade, uma porcentagem pra ver se tem algum guarda passando, né? A Vila de Mar é uma vila pequena, né? Então não tem necessidade de ter tanta gente, assim, né? Passando, né? Então, na verdade, é uma chance bem pequena. Então eu vou rolar aqui pra ver. Aqui no meu oráculo. Bom, não tem ninguém passando, por sorte. Porque senão o grupo teria que fazer algum teste de furtividade. Ele vai até o Borba. Ele bate na porta. E é mais ou menos o tempo do resto do grupo se encontrar com ele, né? E o Borba, tipo, demora um pouco, né? Porque ele tava dormindo. Mas ele recebe e ele entende o que tá acontecendo, né? Que finalmente acharam alguém. E melhor ainda, vivo, né? Então ele pede para entrar, né? Ele vive na torre da cidade, né? Que tirando a casa da burgomestra, é o lugar mais impressionante que tem. E aí o próprio Borba fala: eu não sei se vocês perceberam, mas o homem não está mais dormindo, ele está morto agora. Vocês se esforçaram bastante para trazer ele vivo aqui, mas como eu temia, a doença mata, né, quando chega no último estágio. Ele provavelmente tentou lutar contra vocês e agora está morto. Então eu vou fazer a autópsia dele. Então não vai ser um assassinato, né? Eu acho que nem todos vocês são capazes de ver o que eu vou fazer. Então eu peço para que se retirem, né, os outros, e fique só eu e a médica da praga. Pois uma autópsia é uma coisa muito brutal. Pelo menos para aqueles que não estão iniciados. Bom, o grupo sai mesmo, né? Eles não vão aguentar ver essa cena, por mais que eles lutem tudo. Não, eles teriam que fazer algum teste de sanidade, né? E não vale a pena arriscar isso deles. Bom, o Borba, ele pega uma serra, ele começa a cortar do pescoço até o tórax inteiro dele, né? Na vertical. E assim que ele consegue um bom corte, ele começa com as próprias mãos a abrir o tórax no horizontal. O Borba, ele também veste uma daquelas máscaras de médico da praga, dando um aspecto de pinguim, muito semelhante à própria máscara que a Diana usa, né? Porque ela também ela é uma médica da praga também. E bom, dentro do peito do morto há uma criatura horrenda. Aparência tentacular envolvendo o coração com um abraço mortal de suas ventosas. A pele do bizarro ser é escura, bem como o breu, lisa e brilhante como uma bota de couro lustrada. E sua pulsação ritmada pode ser sentida como se tambores, como tambores do culto do pântano. Assim que ele revela essa criatura, ele chama os outros heróis para verem, né? Que ficam bem assustados, né? Porque ainda é algo muito brutal, muito bizarro, né? E é isso, tipo, é um polvo, né? Uma espécie de polvo dentro do coração da vítima, né? Ele tá vivo ainda. A criatura, ela tá viva mesmo. E o Borba fala que, pelo estudo dele, provavelmente é um verme, né? É um verme que cresce dentro da pessoa até ela ter essa proporção gigantesca, né? De formar uma espécie de polvo mesmo, né? E é aí que dá o estágio da violência, né? Ele fala que esses vermes geralmente dão na água, né? Que os heróis têm que achar uma fonte de água que possa estar contaminada. E ele finalmente resolve dividir mais algumas informações também sobre os textos dele. Então ele pede pro episódio 60 e ele começa a ler algumas informações que ele tem, que ele descobriu durante os anos que ele estava aqui. O Borba, ele mostra a vocês as páginas, né, de um pergaminho que parece ser feito com uma espécie de pele, possivelmente de um animal ou humana, com letras que parece foram escritas com sangue coagulado. O Borba traduz o que pode ser lido nas páginas. As cavernas mais inferiores não são para a compreensão dos olhos que veem, pois suas maravilhas são estranhas e terríveis, amaldiçoando o chão onde pensamentos mortos vivem em novos e estranhos corpos, e maligna a mente que é mantida por nenhuma cabeça. Há um velho rumor que a alma dos levados pelos demônios não se precipita do resto da sua carne, mas engorda e instrui o próprio verme que o mastiga até que da decomposição surge uma vida horrenda. Grandes buracos são cavados secretamente onde os poros da terra deveriam bastar, e as coisas que deviam rastejar aprendem a andar. Bom, o Borba ele revela que não tem mais nenhuma informação que possa ajudar o grupo e pede para que eles se apressem, né? Porque esse evento, em provavelmente poucos dias, vai acontecer em massa e a vila vai acabar se matando, seja por causa da agressividade ou literalmente por causa do verme. E ele já olha pra Diana não, olha pra médica da praga, né? E fala: você não me parece muito bem. Parece que não está apenas lutando para salvar a vila, mas sim para salvar sua própria vida. Você já contraiu a praga. Boa sorte. E ele, não é um homem muito educado, ele já pede para que eles se retirem, pois ele quer continuar suas pesquisas. Bom, o grupo sai. Ele está muito tarde, né? E eu percebi um detalhe, né? Esse dia o Guto não se alimentou. O Guto não, o Christopher, né? Como ele tem a desvantagem de dependência de sangue, a cada dia que ele não bebe sangue, ele perde um ponto de corpo, que é o principal atributo dele, infelizmente. Então ele se vê, tipo, naquela situação. E ele precisa caçar, né? Bom, o grupo vai para voltar a descansar e o Christopher vai sozinho para as fazendas para achar algum animal. Ele vai ter dificuldade, né, porque os animais já estão infelizmente muito mortos, né? Mas ele acha um gado. Ele vai fazer um teste de furtividade. E ele se sente meio mal, né, porque ele sabe que já tá muito ruim a situação das pessoas, ele vai ter que geralmente se ele alimenta um animal grande, ele não morre. Mas como eles estão doentes, certamente que isso vai levar à morte do animal. Mas eu vou rolar aqui. O Christopher faz dois sucessos, que é o bastante para que o pessoal da região não veja, né? Até porque eles estão dormindo mesmo, né? Então ele tem vantagem. Ele se alimenta realmente do gado que morre, né? Muitos depois dele começar. E ele volta para a taverna. Eu vou fazer o teste para ver se mais alguém contrai a praga, né? Agora eles sabem, né? Mas eles já comeram 2 dias lá, né? Então eles têm que fazer o teste. Inclusive a Maga Rubra, pra ver se ela não vai avançar pro próximo estágio, né? Bom, o grupo todo passa no teste e a Maga Rubra passa também no teste. Então ela não avança pro próximo grau. O grupo descansa, né? Eles vão tomar café da manhã. Eles escutam alguns camponeses falando que havia um gado que não só morreu da praga, mas também ele parece que foi atacado por algum tipo de monstro que bebeu o sangue dele todo. Então eles ficam mais preocupados ainda, né? Tipo, além de ter uma praga, tem algum animal, né? Eles não reconhecem como tipo de um lobo, coiote, alguma coisa assim. Foi algum outro monstro, algum outro animal que matou o gado, né? Então eles ficam comentando assim, né? Os heróis ficam preocupados porque eles sabem que foi certamente que foi o Christopher, né? E o grupo vai investigar. Bom, não há muitos lugares que eles possam investigar fontes de água. Toda a água é obtida do Lago Dago. É um lago grande mesmo, enorme. E também é de lá onde eles provêm muito alimento, né? Então eles vão lá para investigar. O grupo vai até próximo do lago e eles começam a conversar com as pessoas, né? Elas estão bem assustadas, né? Os pescadores. Eles já contam que que eles estão passando fome, que eles não conseguem pescar nada. Esse lago é famoso por grandes trutas, né? Que é um dos pratos principais da região. Mas agora, quando eles estão pescando, geralmente vem os peixes estão mortos, né? E podres. Mas eles falam que existe um pescador mais experiente que pode ajudar o grupo, né? Então o grupo vai conversar com ele. O pescador é um halfling chamado Grudi Fis é Grudi Fisgatruta, é como ele é chamado. Ele é um halfling, né? Ele tá com a esposa em um barco de pesca. Ele tá bem desanimado porque ele não tá conseguindo pescar também, né? Ele mostra até uma rede que ele tirou do lago, com os peixes bem podres mesmo, né? A Diana dá uma olhada e ela percebe que existe um verme no peixe. E eles começam a perguntar, né, se ele viu alguma coisa estranha, se ele sabe de alguma coisa. E o Ralph fala que a única coisa que ele viu foi um dia que ele estava pescando mais tarde e ele percebeu que havia uma luz verde vindo do lago, né? E ele se aproximou com seu barco e viu que era de uma pequena ilha que tem no meio do lago, uma ilha rochosa. Que tem uma caverna dentro e a luz estava vindo dessa caverna. É uma luz verdeada estranha e ele é meio supersticioso, então ele não quis tocar no assunto com ninguém, né? Até agora, que a situação está bem crítica e ele acha que isso pode ajudar alguém, né? E o grupo, sim, é claro que isso pode ajudar. E o grupo oferece algumas moedas de ouro para que ele leve os heróis até essa ilha. Bom, o grupo já está com o mercenário, né? Que eles contrataram na outra sessão. O mercenário está carregando uma lamparina, que é uma lamparina que se usa nessa região. Como essa região só chove muito, não dá para dar uma tocha, né? Então, sempre que houver escuro, eles usam uma lamparina. É uma lamparina específica, que ela é bem fechada, como se ela tivesse um guarda-chuva mesmo, né? Então ele tá ajudando a carregar o peso em excesso, né? Que o grupo não consegue carregar, principalmente a maga rubra, né? Que ela usa muito componente de material. E ele não é um herói, né? Ele tá até vestindo uma armadura que o grupo comprou para ele, para ele ficar mais seguro, né? Já que ele não sabe lutar, né? Não é justo que ele morra, né? Mas ele tá bem satisfeito com a recompensa que ele vai receber, né? Então, finalmente o grupo entra no barco, né? Vão os cinco, né? Os quatro heróis e o mercenário. Depois tem que rolar um nome pra ele, né? Pra não ficar só chamando de mercenário, né? Bom. Bom, quando o grupo se aproxima do afloramento de rochoso, lentamente o ar começa a ficar mais gélido e as águas mais escuras. É possível estar algumas trutas mortas boiando na água. E um odor pútrido preenchendo os pulmões de todos. A rocha que salta da superfície do lago é escura e parece natural, e dentro do barco não é possível observar o topo do rochedo, apenas quando se aproxima mais. Porém, quando elas se aproximam mais, eles percebem que essa estrutura de pedra não é simplesmente uma caverna. Existem desenhos esculpidos na rocha de criaturas humanoides com cabeça de polvo, muito semelhante ao ídolo que o Christopher encontrou, né, no primeiro capítulo, mas também há várias escrituras, algumas semelhantes àquela que o Borba tem em sua torre. Bom, à medida que os heróis vão circulando essa pequena ilha, eles notam que existe uma entrada. É uma entrada. Deixa eu ver como é que é a entrada. Bom, o grupo observa que essa entrada, né, é um buraco, né, que leva para uma descida, né, uma descida de 15 metros, com rochas irregulares e bastante musgo verde. O musgo gosmento, ele é verde, e provavelmente a luz verde que o pescador vira era desse musgo, né? Não é possível descer sem uma corda, na verdade é bem difícil. E o grupo também não tem uma corda, então o grupo vai comprar a rede do pescador. Não é bem um item próprio, né? Mas deve servir, né? Eu já vi esse tipo de rede que eles usam para arrastar, tipo aquela rede de arrasto. Elas são bem grandes, né? Deve ter mais de 15 metros. Então o grupo vai comprar mesmo, né? Não é muito caro, o grupo tá cheio de moedas de ouro, então eles dão, né? O pescador até alega que gosta daquela rede, né? Mas com as moedas de ouro ele pode comprar até uma melhor, né? E o grupo vai descendo. Desce primeiro aliás, o Christopher ele voa, né? Então ele vai acompanhar o grupo, né? Aliás, como o Christopher voa, ele vai descer até lá e fixar direitinho a rede, né? Para que o grupo possa descer com bastante segurança. Depois vai o Guto. Depois o Mercenário, né? Para trazer a luz. E a Diana e a Maga Rubra. Se eu não me engano, ah, não, aliás, é isso mesmo. O Christopher, ele tem sentidos especiais, né, do 3ET, então ele enxerga no escuro. E tem um monstro nessa área. Ele provavelmente usava, ele usa furtividade, mas eu vou ignorar a furtividade dele porque assim que ele tá usando o escuro como furtividade, mas o Christopher enxerga perfeitamente. Bom, o monstro é um xogote. Eu confesso que eu não conheço muito bem a criatura, né? Eu pesquisei a imagem e vi a imagem também que tá aqui no livro. Mas é um monstro tentacular, né? É um monstro praticamente composto por vários tentáculos. Eu rolei a iniciativa, ele ganhou a iniciativa. Ele tem sete ataques, porque tem sete tentáculos principais, que são os mais funcionantes, né? Ele começa a golpear com muita violência o Christopher, que tá na frente, que é o nosso guerreiro, e o Guto, que também tá lá na frente, que é o ladrão. O Christopher, ele apenas toma. Ele não toma nenhum dano, mas ele toma. A armadura dele é um pouco ferida, né? Que a armadura também absorve dano, né? Mas já o Guto tem um pouco mais de azar, né? Ele perde toda a armadura dele de couro, que é destruída pelo ataque dos tentáculos, e ele toma um monte de dano ainda. A criatura é bem bizarra mesmo, tipo, ela gira, se contorce e fica golpeando com os tentáculos. Parece uma mistura de algum animal mesmo com um meio vegetal. Ela se contorce, ela grunhe, ela pulsa. Igual percebe, tipo, é uma criatura que ataca 7 vezes, né? Igual teve muita sorte de ninguém ter caído nessa primeira rodada. E é um monstro muito perigoso. Bom, eu vou começar com o Christopher. Ele vai dar um ataque. Vai dar especial, vai, não vai subestimar não a criatura. Ele usa o ataque especial dele, né? Que ele usa a energia, tipo, uma espécie de um fogo infernal no martelo dele. Ele levanta bem alto o martelo e, como se fosse um ataque com duas mãos, ele abaixa o martelo com tudo. O Christopher fez 4 e o monstro também fez 4 de defesa. Então aquele monstro de tentáculo se junta para defender o porrete, né? A Diana vai usar uma magia de ácido mesmo, né? Ela usa uma magia nível 0 do D&D quinta edição, né? Que ela pode usar várias vezes, né? O ácido acerta bem cheio o monstro. Alguns tentáculos caem, né? Não os principais, né? E o monstro toma 2 de dano. Ele tem 4 de vida ainda. A Maga Rubra percebe que é um combate bem perigoso, bem violento, né? Então ela decide usar uma magia dela. Ela pega um dos componentes de prata, né? Ela começa a conjurar sua magia. E a prata vai ficando fosca, ficando enegrecida, né? Que é o efeito de gastar o componente. E ela começa a rir, né? Uma grande gargalhada, né? Sempre que ela usa magia, aquilo afeta a sanidade dela, né? Todos os magos no Através da Treva são loucos, né? Devido ao cataclisma que teve lá. E ela vai fazer a magia. Nossa, a Maga Ubra até agora não fez grandes rolagens, né? Mas ela fez 8 sucessos. O monstro conseguiu fazer 3, né? Teve uma certa sorte. Mas de qualquer jeito ele é pulverizado com as chamas, né? Ele praticamente some. Depois ele é um pouco vegetal. E a Maga ri, tipo, em felicidade, vendo que seu efeito funcionou. Mas também sentindo, né, a enfraquecida, né, porque ela gastou uma de suas magias. O grupo se entreolha, assim, pede pra se acalmar, né, mas ela demora, tipo, uns 2 minutos pra parar de rir. Tipo, ela tá realmente muito feliz, assim, ela até dança com o vestido dela, que tinha uns sininhos, né. Ela tem uma roupa como se fosse uma roupa de cigana, né, só que bem envelhecida, né, os sinos aí enferrujados. E o próprio mercenário, eu imagino que o mercenário que tá com eles faz um teste de sanidade, assim, fica meio perturbado. Não com o monstro, mas sim com a maga. É meio contraditório, mas é um personagem bem exótico mesmo, bem perturbador. E ela para de rir e fala, tá tudo bem, podemos prosseguir. Como vocês veem, né, os magos do meu mundo, eles são loucos, são decadentes, mas sabemos fazer o trabalho. Bom, esse é um lugar perfeito para o Guto. É uma caverna escura, então eu vou fazer o Guto agir como se fosse uma espécie de batedor, né? Então ele vai na frente procurando armadilhas, mas ele também vai bem na frente para poder perceber se tem alguma coisa diferente. O Guto, ele enxerga no escuro, então ele é perfeito como um ladrão de dungeon, né? Esse lugar nada mais é que uma dungeon mesmo, uma caverna. Então ele vai na frente, ele chega no escuro. Ele é muito bom na furtividade por causa do escuro, né? Por causa da magia dele da sombra. Então ele é perfeito indo na frente. Guto vai se mesclando nas sombras, andando pelo corredor à frente. O lugar repleto daquela gosma verde. Mais à frente ele encontra uma escada. Ele pede para o grupo seguir ele um pouco, né? Ele sobe as escadas, que dão certeza que realmente esse lugar foi esculpido e não é um lugar feito naturalmente. Ao subir as escadas, ele encontra uma área bem larga, com vestígio de que o teto teve uma queda, né? E há muitos peixes mortos, mas também duas criaturas absorvidas. Duas criaturas abissais menores. São como se fossem duas criaturas aquáticas, bípedes, mas deformadas. Como se isso fosse difícil, né? Elas, além de seus corpos aquáticos, né, de escamas lisas, face de peixe, também possuem tentáculos, muito semelhantes a um monstro que os heróis derrotaram na câmera atrás. São duas dessas criaturas, né? Elas não percebem o Guto, né? Guto consegue passar no seu teste de furtividade. Então Guto fica entre uma difícil decisão. Ele pode avisar o grupo, né? Mas ele vai perder o benefício de um ataque furtivo. O grupo está lá abaixo da escada. Então Guto pensa em realizar um ataque com arco, se aproveitando sua vantagem, e depois lidando com a situação da melhor maneira possível. O grupo poderá, em uma rodada, subir. Ele vai ficar numa situação difícil, mas também está longe dos monstros. Ele tá numa situação boa. Acho que eu vou ter que gastar uma ação pra chegar até ele. Mas se alguma coisa der errada nesse plano dele, certamente será a morte. Bom, ele prepara uma flecha, se aproveita sua invisibilidade e faz um ataque. A flecha acerta bem o crânio do monstro deformado, que cai no chão se tribuchando. A outra fera não sabe bem o que aconteceu, mas ela foge. Até o Guto surpreende que a criatura não avançou contra o invisível, mas fugiu. A criatura era grande e poderosa, mas por algum motivo que Guto não entendia, ela se afastou. Guto tomou aquilo como um bom presságio, mas não era verdade. Bom, o grupo, ele sobe as escadas e vê que Guto abateu uma criatura, né? E conseguem ver de relance a outra criatura fugindo. Guto mais uma vez faz seu trabalho de batedor e vai seguindo na frente. Não há nenhuma armadilha, naturalmente. Parece que essas criaturas não usam desses artifícios. A criatura é bem rápida, então logo Guto perde a divisão, apesar dele poder enxergar no escuro. Dessa vez a escada desce para baixo e o cheiro de podre é ficando muito mais intenso. Todos os heróis terão que fazer um teste para ver se eles não ficam enojados. Menos a médica da praga, né, que é a Diana, que ela tem aquela máscara clássica, né, em formato de pinguim, que protege contra esses cheiros, através de várias ervas que melhoram o ar dentro da máscara. Bom, o ar é podre e é a única coisa que vocês são capazes de perceber, até que se deparam com uma ampla sala cujo chão está imundado e escorre uma profundidade desconhecida. Aliás, desculpa, que esconde uma profundidade desconhecida. A fonte do odor pútrido vem daqui. Sobre a água escura, jazem centenas de trutas mortas, que ondulam coletivamente o embalo da água, que está tremulando lentamente, como se algo estivesse nadando em suas profundezas. A arquitetura da sala possui uma geometria anormal, com ângulos pontiagudos, arcos com colunas repletas de detalhes, de criaturas marítimas e seres ciclópicos colossais. O local emite um eco, no mínimo estranho. Sempre que um dos personagens falar dentro do recinto, o eco de sua voz pronuncia um som diferente do que ele disse. Eu acho até que eu posso fazer um teste de sanidade para eles, né? A cacofonia de sons incomoda os personagens, dificultando seu entendimento, e todos os presentes da sala têm um redutor de menos um nas jogadas de proteção, que vão sabedoria. Ou seja, estão fracos contra a magia, né? E qualquer teste que exija audição. Talvez magia seja difícil nesse caso, né? Bom, no lado oposto, dentro da sala, uma criatura parecendo enraizada sobre um altar monolítico, aliás, acima do nível da água. O altar foi claramente pensado como um local de adoração profana. A criatura, disforme, parece uma mistura de planta, peixe e polvo, com tentáculos finos, pele lisa e um tom brilhoso de azul escuro. A criatura grande, diante de vocês, parece estar lançando esporos pequenos que formam uma nuvem em seu entorno. Esses esporos são expelidos por essa criatura, que claramente sofre cada vez que isso acontece. A criatura fugitiva... A criatura que fugiu da antecâmara se acerca do grande monstro, nadando rapidamente para perto dela. Parece que o homem-peixe está tentando proteger o monstro da presença de vocês. Então, na verdade, aquele monstro não fugiu com medo da gente, né? Já devia imaginar. Ele fugiu para proteger esse monstro que parece ser bem, bem importante. Esse combate eu vou fazer no próximo capítulo, né? Porque esse podcast já tá ficando próximo dos 30 minutos. Mas é uma batalha bem forte, bem complicada essa. Pois a criatura, apesar de ser bem monstruosa, ela tem magia. E ela tá contra o monstro. Que também é forte, é que o Guto tinha dado um ataque furtivo. Essa luta vai ficar mais competitiva, eu não vou... Eu vou até permitir que o Guto ainda esteja furtivo, né? Eu pelo menos tente isso. Mas eu vou deixar o grupo junto também. Bom, essa parte é a última, provavelmente no próximo capítulo a gente já encerra essa parte da Vila de Mara, né? E os próximos capítulos é viajando para o Forte, né? Que é onde é a parte final da aventura. Ainda falta bastante para acabar, né? Naturalmente, né? Mas é a parte principal, né? Que é onde os heróis estão indo para os portões, onde o desconhecido os aguarda. Bom, até a próxima. E espero que estejam gostando.